Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. 29, o vinho ao menos. Era uma infusãozão de pô Brasil. Não pôde comer, não pude beber, levantei-me da mesa com mais fome ainda, e rompi invectivas contra o estalajadeiro. O senhor Constante resistiu a pé firme à tempestade, sustentou que todos os pratos estavam primorosamente preparados, e que o vinho tinha 40 anos de idade, escapou de dizer que já tá podia ser ceador. Sai enraivecido para dar um passeio e gozar o ar fresco da noite, passando porém pela estribaria, redobrou-se o meu furor. A mula russa do compadre Paciência mastigava paus de rama velhos e secos, e o russo queimado de meu respeitável de roia as taboas da manjedora e pobres animais. Sem ter cometido a menor falta, pagava as opiniões políticas de seus donos. São assim as coisas deste mundo. Quando não se pôde tirar diretamente uma vingança completa e satisfatória daquele que se operinta.
Asas ideras ou progresso.
Trata-se de ferilon indefectamente nas pessoas, ou em qualquer objeto que lhe pertence, ou diz respeito. É por isso que muitas vezes um chefe de polícia, ou delegado, não se atrevendo a prender, a fazer qualquer violência ao homem rico e poderoso, que não se quis curvar aos seus firmam, desforra-se recrutando-lhe os afilhados e protegidos, que não tem bastante de dinheiro para serem respeitados, como pessoas de gravata lavada. Recrutando, disse eu, e não disse nenhuma mentira, porque todos sabem que o recrutamento não é somente uma caçada dos bichos, homens para alimento do exército, mas serve principalmente para a satisfação das vinganças dos potentados e como uma sublime arma eleitoral para ser manejada pelas autoridades policiais, ou por alguma outra autoridade, que melhor compreenda o pensamento do governo. Estas reflexões faço agora, que estou revendo sangue frio. Quando, porém, saí da estribaria, onde a mula russa comia pau de rama velha, e o russo queimado roia as tábuas da bola manjedora com a sua proverbiate paciência, trazia eu tanta raiva no coração e tanto fogo no rosto, que se alguém me pusesse a mão na boca, sufocava-me, e se me chegasse uma brasa à ponta do nariz, estourava certamente. Entrei na sala bramando como um touro. Ilão, que diabo é isso? Perguntou-me o compadre Paciência, que estava roendo as unhas. É o cavalo de meu tio e a mula do meu compadre, que jejuam ainda mais do que nós. E que lhe dizia eu? Mas isto é uma infâmia e uma prepotência a um. Mude de partido, compadre, torne-se da opinião do estalajadeiro e verá como os 30. E dois, transformam as cenas. Quem tem fome e queio fapo e vou e festeja aqueles e que estão com a faca e o queijo na mão. Isto é regra, e regra muito seguida atualmente. Não exclamei eu, não. Agora é que estou deveras na oposição e protesto. Não proteste nada, olha a fome.
A fome!
Pois é mesmo por causa de Lia. A fome é a mãe do desespero. É a fonte das mais pasmosas revoluções. Quando o povo tem fome, primeiro queixa-se e lamenta-se, depois vocifera, e finalmente arroja-se, como um tigre, contra aquele sobre quem lança a culpa da sua fome. Ainda bem que estamos em um tempo em ninguém tem fome, e em que o povo compra para todos os gêneros alimentícios por 10 réis de mel coado. Não pude responder à irônia do meu compadre, porque acabava de cair quase desmaiado sobre uma marquesa. O furor e o despeito acendiam-me o idelpe posicionistas na cabeça. De que me servia? E o que podia a cabeça, se eu tinha os princípios vinistriéis roncando-me na irrigaz fiquei em silencio uns 10 minutos, durante os quais a iras, de que me achava possuído, foi pouco a pouco cedendo posto ao abatimento, comecei a refletir friamente. De que me serve? Pensei comigo mesmo, teimar em fazer oposição ao ministério, quando esta infeliz teima me faz sofrer uma tão endiabrada fome. Não será muito melhor conciliar-me com o senhor Constante, declarar-me francamente ministerial e receber em troco da minha metamorfose política algum petisco que me venha beatificar o estômago. Estava isto que a cabeça acabava de curvar a diante do poder e da influência da barriga. O meu raciocínio mudo não significava outra coisa. Dois, o primeiro passo para a minha conciliação estava dado. A barriga puja em muito mais do que a cabeça e do que a coração, por consequência, já eu me achava meio conciliado. Só me faltava falar e cantar a palinodia, e para isso não me era preciso mais do que vencer um restinho de vergonha. Vergonha, sim. Confesso que eu pertença a lado, eu. Sou por ora um miserável caloiro, um mais que miserável futrica, e tenho a fraqueza de ainda conservar um restinho de vergonha, mas a fome continua a apertar-me. Não remédio. Dou as mãos à palmatória, vou tratar de fazer a minha conciliação com o estalajadeiro. Ninguém se lembre de acusar-me de liviano, inconceviano, incontante e vira-folha-jeve. Quem o fizer não sabe dous dedos de política, ignora as noções mais triviais de filosofia. Eu quero demonstrar estas duas proposições. Até a evidência.
Três, rico.
Sede à influência e ao poder da barriga, ofereça aos olhos do mundo um novo exemplo dessas cenas trivias, e já tantas mil vezes repetidas, em que o homem se mostra atado pelas suas próprias tripas ao carro do governo. Que é nisto que admirar? Um grande gênio disse: é estômago quem governa o mundo. Como também muita gente do meu conhecimento, na teoria do grande gênio, entretanto entendo que esse brilhante pensamento exprimiria um princípio ainda mais verdadeiro e absoluto, se fosse modificado do seguinte modo. É pela barriga que melhor se governa o mundo. A fome é a mais poderosa das alavancas políticas, e a barriga dos adversários políticos é a Sebastopol, contra a qual deve um ministério sábio e adestrado assestar toda a sua artilharia. Poucas barrigas resistem a um assedio feito, em 36 em regra, e a um assalto dado oportunamente. Toda a dificuldade está em descobrir se o ponto fraco da fortaleza e fazer-lhe abrir a brecha. Suponhamos que aparece no parlamento um orador infatigável e sem pés na língua, que põe todos os dias no meio da rua os labuzos e as misérias do ministério. Assediou no caso, e primeiro que tudo o mais cuidadoso reconhecimento da praça. O tal parlador é empregado público ou magistrado. Fogo é, a primeira bomba da deve ser uma demissão ou uma remoção, resiste ainda. Outra bomba, perseguição aos parentes e amigos, continua. Bloqueio rigoroso, tiram-se todos os meios de ganhar dinheiro, desacreditando ainda mesmo a poder de calúnias, atormentando-o, desesperando-o, até que enfim chegue a hora salvadora da fome e apenas ela soar e se está a brecha feita e dá-se o assalto, fazendo-se oferecimentos de um alto e rendoso em 36. Aprego ao tagarela e de convenientes arranjos para seus irmãos, primos e compadres, mas se ainda assim repelir o assalto, então é melhor levantar o sítio, porque um demônio, teimoso como esse, é dos tais que tem a alma na cabeça e não na barriga. Forcado. Note-se bem que te é o sistema mais simples e material de se dirigir à guerra. Há muitos outros sistemas ainda, que todos se modificam mais ou menos, conforme o estado e as necessidades da praça que se quer ganhar. Deseja, por exemplo, o ministério abrandar as iras, ou mesmo dar diversas ideias ir de uma gazeta que o hostiliza. Muito bem. Examina e reconhece o estado financeiro dessa fortaleza, e depois dois ataca com um vigor proporcionado aos meios de defesa que tem de superar, se veio no conhecimento de que a receiteada praça sitiada não chega para as despesas. Lancem uma formidável bomba 38. No oferecimento de um subsídio misterioso, dado e recebido em segredo, o qual fará desaparecer todos os receios de um déficit que é bio muito feio. E ajunta ao subsídio mais alguns trocos miúdos para sossegar a consciência do terrível adversário. Se for contrário, essa lampadrada à imprensa nem óleo suficiente para conservar ativa sua luz. O ministério trata de apapagá-la, afogando a torcida em um excesso de azeite. Em regra geral, que não quer no outro caso, a praça acaba rendendo-se à discrição. O que, porém, é muito necessário dar, antes de executar qualquer dessas operações belicas, é as simpatias e a capacidade do estômago de cada um dos adversários, que se quer chamar a razão. Há estômagos miseráveis, que se contentam com um empregozinho de pouco mais ou menos, e que aceitam indiferentemente qualquer pequitiscos que se lhes dê.